A Nhangretá é o maior quartel de cocaína na Europa. Podem não ser tão conhecidos como a máfia siciliana, mas o tráfico de droga e a extorsão valem milhares de milhões de euros. Ricardo Marchi, investigador do Centro de Estudos Internacionais e do ISCTE, obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Um dos chefes da máfia calabresa, Nhangretá, foi preso em Portugal, no Hospital de São José. Francisco Pelle é um dos 30 mafiosos mais procurados pela polícia italiana. Foi apanhado porque estava internado com Covid-19. Isto é uma conquista importante para as autoridades italianas, depois de o terem deixado escapar, mas é significativo na tentativa de retirar o poder à organização?
Sì, è un'operazione di certezza importante. La polizia italiana già da molti anni sta a lavorare a livello mondiale a seguire le reti da d'Andrangheta, perché come voi dicevate, una delle forze mafiose attualmente più poderosa non solo in Italia, ma in Europa e anche in altri continenti. Pertanto, la polizia italiana sta costantemente in collaborazione con le polizie, con Interpol e con le polizie internazionali, para seguir as pisadas dos latitantes e dos foragidos. Agora, que seja importante para desmantelar a Andrangheta como organização global, aí é mais complicado, porque a estrutura da Andrangheta não é uma estrutura perfeitamente piramidal e única, são diferentes, como se chama em italiano, ndrinas, ou seja, mafioso.
Diferentes células, poderá dizer-se assim? Com vasos comunicantes.
Que muitas vezes estão em guerra entre elas. Aliás, o Francisco Pelle, este boss mafioso que foi preso aqui em Lisboa, é famoso por ter protagonizado uma das guerras internas entre clã da 'Ndrangheta, muito sangrentas em 2006.
E está a falar, portanto, dessa disputa, enfim, que acabou por ser, que acabou por resultar em 6 mortos.
Sim, a disputa, o massacre de Duisenberg de 2006 foi uma resposta contra o clã de Francisco Pelle, que por sua vez tinha atacado um clã rival. A partir daquele massacre de 2006, a 'Ndrangheta mudou a sua estratégia, portanto baixou o nível de confrontação de fogo, porque criar essa violência tão forte a nível europeu é contraproducente pela própria 'Ndrangheta, porque levanta a reação dos Estados. E, portanto, tinha baixado o nível de fogo e tinha voltado àquela que é a sua atividade principal, ou seja, os negócios criminais, mas também a lavagem de dinheiro em países estrangeiros para poder ter também uma retaguarda.
Já vamos falar desses negócios ilegais e dos legítimos e daquilo que é fachada. Este Francisco Pelle tem um problema com hospitais, porque foi preso num hospital de Pavia em 2014, foi condenado à prisão perpétua, exatamente por associação criminosa e assassinato. Em 2018 foi libertado, porque aguardava julgamento e chegou ao fim, digamos, o período em que poderia estar preso sem ir a tribunal. Fugiu, não é? O sistema judicial deixou escapar, a polícia também. Eu li na Gazeta que isto era quase uma questão de honra para a polícia.
Sim, vamos a ver. O Francisco Pelle tem uma característica peculiar, que é paralisado. O Francisco Pelle está em uma cadeira de roda porque sofreu, quando tinha um pouco menos de 30 anos, uma tentativa de homicídio por parte de um grupo rival e ficou paralisado em cadeira de roda. Portanto, isso também explica muitas vezes
a sua hospitalização.
A sua hospitalização, mas também torna-o particularmente estranho ver como consegue fugir muitas vezes da carceração.
O que é estranho aqui? Como é que terá sido identificado quando estava hospitalizado? Nós não temos pormenores sobre a operação, sabemos apenas que ela foi trabalhada em conjunto entre as autoridades portuguesas e as italianas, mas como é que se identifica uma cara que não é de todo conhecida em Portugal?
Bom, não é conhecida por nós, pela população em geral, mas as polícias...
Sim, a operação foi realizada, aliás, por agentes da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo.
Exatamente, nós sabemos que a polícia italiana e a Interpol já... Tinha alguns anos atrás, alguns anos atrás não, porque na verdade ele fugiu em 2019, portanto a sua latitância funcionou só um ano.
Mas sabia-se que sabia tinha que devia fugido estar para Portugal? Havia essa...
Não. Sabia-se, ao princípio, sabia-se que devia estar na Península Ibérica, em algum lado, e ultimamente tinha-se percebido che possibilmente stava in Portugal e portanto fui identificato. Ora non sei se descobriram no Hospital de São José ou já sabiam, já estava a seguir os passos até a hospitalização.
A Nhangretá é considerada a maior, a mais sofisticada máfia atualmente, não só na Itália, como há pouco referia, tem ramificações dentro dos setores empresariais em diversos governos. A máfia calabresa tem negócios legítimos misturada com negócios ilegais. Isto faz com que seja mais difícil acusá-los?
Sì, no, tem estas due vertenti. Ela trabalha molto no comércio da cocaína, aliás, o seu poderio deriva molto do comércio da cocaína, de ter monopolizado quasi o comércio da cocaína, portanto, ter ultrapassado a mafia siciliana neste comércio, e parallelamente se dedicou à lavagem de todo o dinheiro que lhe vem destas atividades criminais em atividades assolutamente legais, principalmente nos setores da restauração, da construção civil, da finanza, do jogo também, e portanto a todo este setor de atividades legais que claramente são mais complicados de desmontar.
Os arrependidos foram um duro golpe na máfia, mas entretanto esse tipo de avanços parecem ter ficado, esses avanços parecem ter ficado suspensos de alguma forma. Deixou de ser prioridade o combate à máfia?
No, nunca deixou de ser uma prioridade. Agora, a partir dos anos 70, 80 e 90, o principal problema criminal para a Itália era a máfia siciliana. Vemos que nos anos 90 a máfia siciliana fez o seu maior erro, aquello de desafiar direttamente o Stato. O dottore Ina, che era il leader da mafia siciliana, mandò a fare attentati bombistas nos anos 90 contro l'Italia, a morte Falcone e do juiz Borsellino, foi um ataque direto ao Estado, e, portanto, naquele momento histórico, o Estado italiano utilizou todos os meios contra a máfia siciliana. Isto claramente facilitou o surgimento de outras máfias, em particular desta máfia da Calabria, que é uma outra região d'Italia, che si tornò mais poderosa, ma di certezza nunca baixaram, as autoridades italiane nunca baixaram a guarda in relazione às outras mafias. Nesse momento, a mafia calabresa è o objetivo número um.
De alguma forma, os italianos habituaram-se a viver com a mafia?
No, abituaram-se, os italianos nunca se habituam a isso. Aliás, já há várias décadas há uma mobilização muito forte da sociedade civil italiana. Teve no sul da Itália, teve uma forte reação também contra a máfia. Portanto, não diria que os italianos habituaram-se a viver com a máfia. Agora estamos a falar de territórios sempre molto fustigados pela obrigação da imigração, pelo desemprego, pela crise econômica, e isso é evidente que facilita o trabalho destas organizações criminosas que estão profundamente enraizadas dentro das sociedades civis. Portanto, há sempre esta dupla tensão entre a parte legalitária e a parte criminal.
Durante a pandemia o crime teve terreno fértil, mas também online, e a máfia tem conseguido adaptar-se a estes tempos. Chegou-se a pensar que era uma organização de alguma forma cristalizada no tempo, muito familiar, mas de facto tem sabido renovar apesar de manter o cariz, lá está, familiar.
Sì, no, questo è caratteristico di tutte le reti mafiose, non solo da Andrangheta calabrese, ma anche da mafia siciliana. Le mantengono regole ataviche, ancestrali, molto legate a tradizioni clanicas e familiari da quelle regioni, ma poi na atuação criminal consegue desfrutar todos os mecanismos apresentados pela modernidade. Portanto, atualmente a finança internacional, por exemplo, desmaterializada è molto forte online, è un gioco anche online, per esempio, è una delle attività di maggior lucro di queste organizzazioni criminali. Ahí as mafias sempre dimostrano una grande capacità di saper surfare a onda da modernità nos meccanismi.
Ora, só para terminar, há pouco falávamos daquele conflito entre famílias poderosas e mafiosas. Francisco Pelé era conhecido como Chicho Paquistão e fazia parte do clã Pelendrina, se eu estiver a dizer mal, peço desculpa, na Calábria. Foi um dos principais responsáveis por este conflito. Há pouco falamos só en passant deste conflito. Porquê que ele foi tão importante?
Foi importante, marcou a crônica criminal italiana porque levou a um massacre de 6 pessoas num ristorante em Duisenberg. Portanto, um aumento da potência de fogo da 'Ndrangheta que era um bocado em contratendência a sua atuação criminal. Vamos ver, a 'Ndrangheta sempre ficou caracterizada por ser uma organização muito mortífera. Foram dezenas e dezenas de mortos que a 'Ndrangheta fez ao longo dos anos neste choque entre diferentes clãs. Uma retaliação como aquela de Duisenberg de 2006, como operação, portanto, no estrangeiro, em território alemão, para uma vingança, né, para vingar-se de um homicídio feito pelo clã do Francisco Pelle, onde morreu a mulher de um boss rival, e chamou muito a atenção das retaliações calabresas. E a partir daí, como estava a dizer, há uma guerra de 'Ndrangheta. Eles percebem que tinham passado uma linha vermelha que levantou não só das autoridades italianas, mas das autoridades europeias e internacionais, e portanto mudaram atitude. Mas Francisco Pelle, de fato, foi protagonista desta fase muito sangrenta da luta interna calabrese.
Ricardo Marchi, investigador do Centro de Estudos Internacionais e do ISCTE, obrigada por se ter juntado a nós neste Zoom.
Obrigado a eu, boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.